Oi, beleza? Eu sou Ednilson Pedro e esse é mais um episódio aqui do nosso podcast do projeto Do Físico ao Digital. E hoje eu venho trazer para você uma estratégia que pode te ajudar a vender um pouco mais aquele seu serviço ou aquele seu produto que geralmente o seu concorrente também vende. Produto idêntico, serviço idêntico ou tudo muito parecido, só que aquele cara vende mais do que você, tá? Porque é muito difícil você vender um produto, por exemplo, eu sempre dou exemplo, pneu de carro, né? Então é muito difícil você, por exemplo, você vai vender pneu de carro. Pneu para um carro popular. Outras lojas de pneu também vendem pneus para carros populares. A faixa de valor, a faixa de preço, geralmente estão muito próximas ou muito parecidas, né? Então, o que dá para fazer, por exemplo, num negócio desse de pneus? Para fazer com que os clientes comprem de você e não do seu concorrente. O produto é o mesmo. A finalidade do produto é o mesmo. O benefício que aquele produto vai trazer para o cliente é o mesmo. Como que você vai fazer ou o que que você pode fazer para fazer com que ele compre de você e não do seu concorrente, não da outra empresa? É bem difícil, mas tem um jeito, tá? Tem um jeito, tem uma estratégia. Vou dar um exemplo, de como a gente aplica nas nossas empresas, nos nossos negócios aqui. Como vocês sabem, eu sou proprietário de duas empresas, segmentos totalmente diferentes. Uma empresa completamente voltada para o segmento de treinamento, cursos e marketing digital, e uma empresa voltada para a área de tecnologia, internet, rede e etc. Então, como que eu faço? Porque se você procurar aí no seu bairro mesmo aí, ou se você procurar na internet, empresas que fazem o que a minha empresa faz, tem um monte, tem aos milhares. Acho que só nos primeiros 2 quilômetros aí, em 360 graus ao retorno de onde está localizada a minha empresa aqui em São Paulo, acho que deve ter umas 20 empresas que fazem a mesma coisa. 20 que eu conheço, assim, que eu já ouvi falar o nome, ou que eu já vi a placa, ou que eu já vi na internet, etc. Fora os informais, o cara que está começando, o MEI, o cara que ainda não é um cara conhecido. Então, isso é o que mais tem. Então, como que eu faço para os meus clientes comprarem de mim e não comprarem dessas outras empresas, já que é o mesmo serviço que a gente oferece? Como que eu faço para eles fecharem contratos comigo e não com essas empresas? Como que eu consigo pegar o cara que já é meu cliente e manter ele comigo ali, fidelizado e satisfeito com o que ele comprou, com o que ele adquiriu? É muito simples. Quando você tem um negócio que você oferece um serviço ou um produto que provavelmente já tem uma empresa ou um produto que faz a mesma coisa, que é igual ou muito parecido, eu acho que o primeiro ponto é que você fazer mais barato não é a solução. Você abaixar o preço, fazer ofertas e jogar o preço lá no chão não é a saída. Por que que eu falo que não é a saída? Porque cliente que vem por preço, ele vai embora por preço, tá? O cliente que compra de você porque o seu preço é baratinho demais, o dia que aparecer um concorrente vendendo um pouquinho só mais barato que o seu, ele vai embora e vai lá para aquele outro. Porque ele está procurando preço. Ele não é um cliente que está procurando informação, qualidade, conteúdo, valor. Está procurando preço. Preço é diferente de valor, tá? Então, abaixar o preço não é a solução. Dar um outro produto agregado pode te trazer algum prejuízo, porque algum outro produto ou serviço tem custo. E se você não vai mexer no valor, não vai adiantar muito. Então aqui o que a gente faz? Se eu vendo uma média, vou dar um exemplo. Se eu vendo uma média de, vai, 10 cursos no mês, um exemplo. E eu tenho uma empresa lá, concorrente meu, que o cara vende 30 cursos no mês, e a gente vende o mesmo tipo de curso, um exemplo, tá? Ou treinamento. A gente oferece a mesma solução, eu vendo 10, ele vende 30 por mês. Alguma coisa está errada. O que que eu posso fazer para eu vender igual ou mais do que ele? Marketing digital. Entregar conteúdo, entregar conhecimento, municiar esse cara de informação sobre o meu produto, sobre o meu serviço, informar esse cara sobre benefícios dos meus produtos ou dos meus serviços. Mas quando eu falo municiar, informar, é muito, é encher mesmo assim, é encher esse cara de informação. Por quê? Fazendo esse tipo de coisa, eu consigo criar com os meus clientes, futuros clientes, etc., uma coisa chamada relacionamento. Não é possível você fortalecer um negócio, criar alianças, fechar negócios, serviços ou produtos sem criar um relacionamento com o cliente. Um cara compra uma coisa sem um relacionamento, ele até compra, mas quando você tem um relacionamento, as chances aumentam cada vez mais. Então, o que eu faço aqui na empresa? Eu dou informação para o meu cliente o tempo todo, pelo menos uma vez por dia. Todos os meus clientes recebem alguma informação de qualidade, uma informação de conteúdo que agregue alguma coisa na vida dele ou no negócio dele. Com isso, eu vou criando autoridade no assunto. Com isso, eu vou criando confiança. Eu vou criando relacionamento com o meu cliente. Eles se sentem muito mais confortáveis. Por exemplo, se eu quiser aumentar o valor amanhã ou depois, eu consigo justificar melhor para o meu cliente que eu vou precisar aumentar o valor daquele serviço ou produto. Falando disso, de justificar o valor de aumentar o produto, eu vou dar um exemplo simples que aconteceu comigo há 11 anos atrás, quando eu abri a minha primeira empresa. Hoje eu tenho duas empresas. Quando eu abri a minha primeira empresa, eu hoje tenho aproximadamente uma média de clientes com contratos fixos mensais, uma média de 500 a 600 empresas que eu atendo diariamente, mensalmente, me pagam, contrato fechado, tudo bonitinho. Quando eu comecei, não tinha nenhuma. Alunos formados nos nossos treinamentos, cursos e etc., a gente tem mais de 15 mil espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Tem muitos alunos que são de Portugal, de Angola, Argentina e outros países. Beleza. O que aconteceu comigo quando eu fui abrir a empresa? Um resumo rápido para a gente não perder o foco aí do que eu estou passando para vocês. Eu comecei, fechei o meu primeiro contrato. Meu primeiro cliente, eu cobrava lá um mínimo de nada para o que eu ia fazer, porque eu queria primeiro saber se aquilo ia dar certo ou não, então eu cobrei, eu lembro, eu cobrei um preço bem baratinho. E eu lembro que eu não emitia nota, porque eu ainda não tinha CNPJ, eu não tinha nem o MEI, nem MEI eu tinha ainda. Então eu não tinha MEI, não tinha CNPJ, não tinha nada, eu não tinha como emitir nota. E quando eu fechei o contrato com esse cara, ele era um cara que ele não exigia nota, então beleza. Ele me pagava lá, eu dava o número da conta, ele transferia para mim o valor por mês e tal, e eu prestava lá o meu serviço para ele. Ele indicou para outro, que indicou para outro, e foram vindo clientes, tudo sem nota. E eu lá, nada de CNPJ, nada de formalidades e etc. Até que um belo dia, uma empresa me ligou. Queria conhecer os serviços, porque foi recomendado, foi indicado por um amigo que era um outro cliente meu e etc e tal. E ele queria que eu fosse lá, levasse a proposta, porque ele queria fechar um contrato comigo para eu cuidar dos negócios lá da empresa dele. Eu fui lá, conversei e tal. Foi um sucesso a reunião. Demonstrei para ele, na época eu não tinha nem tanta experiência como eu tenho hoje na arte de negociar, de conversar e tal, estratégias de marketing, de vendas. Mas eu sempre fui um cara muito falante, um cara muito desenrolado para as coisas. E sempre trabalhei sempre diretamente com pessoas, então com áreas distintas, setores comerciais, operacionais, supervisão e etc. Então sempre tive muita facilidade para conversar, expor ideias, absorver ideias e tal. E esse cara falou: "Eu fecho com você, beleza? Tal, você manda, geralmente costuma mandar sua nota fiscal que dia?" Minhas pernas gelaram assim de baixo e veio subindo pro estômago. Falei: "Puta, mano, vou perder o contrato." Foi o que eu pensei. E aí eu falei assim, eu ainda não emito nota, porque tem um pessoal vendo isso aí ainda, para mim mentira, não tinha ninguém vendo nada. Mas não vou falar pro cara que não tem, senão não fecha o contrato. Eu menti? Eu tô mentindo? Não, eu não tô mentindo. Eu queria ganhar um tempo para pegar e parar de moleza e de enrolação. E correr atrás para resolver isso, porque isso ia resolver minha vida para outros casos como aquele. Falei: "Não, então, tem um rapaz de uma contabilidade que está vendo isso para mim e tal, o Johnny e tal, assim, parará, parará. E a gente geralmente costuma mandar a nota no dia 10." "Não, então tá bom, manda para mim no dia 10, você vai mandar no e-mail tal da fulana, do Contas a Pagar lá, do financeiro." Eu falei: "Beleza." Saí de lá gelado. Falei: "Meu Deus, e agora?" E esse camarada, esse Johnny, ele realmente existia. Tinha uma contabilidade próximo da minha casa e o rapaz que trabalhava nessa contabilidade lá, ele era estagiário e ele se chamava Johnny. E para quem estava começando a trabalhar com empresas e tal, eles estavam fazendo lá um desconto lá na hora para fazer a abertura de empresa e tal, parará, parará. E eu fui lá conversar com o Johnny e tal, e Johnny foi quem agilizou todo o processo para mim. Eu tive lá um custo para fazer essa abertura de empresa, CNPJ e tal. E Johnny correu atrás de sair pra mim. Eu perguntei pra esse parcelável, ele falou que dava pra parcelar no cartão e tal. Beleza. Johnny resolveu minha vida. Beleza. Passei a partir para essa questão de emitir as notas. Resumindo a história. Aí hoje, lógico, todos os clientes recebem nota, etc. A minha contabilidade, a contabilidade das minhas duas empresas hoje, quem faz é Johnny. Então, Johnny, o contador. Já não é mais estagiário, já está há 10 anos, aí 11 anos na área cuidando dos meus negócios. É um cara que eu confio muito. Uma dica também que eu levei para a vida. Eu acho que isso é muito de pessoa. Eu não trabalho com quem eu não confio. Ou eu confio, ou eu não confio. Se eu não confio, a pessoa não trabalha comigo. Para trabalhar comigo, eu tenho que confiar muito. Confiança a gente vai adquirindo com o tempo, né? E Johnny está comigo até hoje, cuida das minhas empresas. Esse meu primeiro cliente lá, lembra do primeiro cliente que não emitia nota? É meu cliente até hoje, há 11 anos. E hoje ele emite nota para ele e tal. Por que eu estou falando disso? Porque a gente estava falando que quando a gente precisa aumentar o valor, o preço do nosso produto ou serviço, quando você tem um relacionamento com o cliente, isso fica até mais fácil. Eu estava com muitos clientes no qual eu não emitia nota fiscal. Eu já estava com uma quantidade de clientes aí, acho que uns 15, 20 clientes, que eu não emitia nota, e eu só tinha um que eu emitia nota, que era essa empresa aí que eu mencionei. E quando a contabilidade me passou o custo que eu ia ter que pagar por nota emitida, eu falei: "Pô, eu vou começar a ter prejuízo, porque esse cara me paga, pô, R$ 100, eu vou ter um custo para emitir nota, já não vou ganhar mais 100. Vou ganhar 90 e uns quebradinhos." Falei: "Eu preciso repassar isso." Eu falei: "E aí, Johnny, o que que eu faço?" Aí ele: "Você tem que passar o custo da nota pro teu cliente. É o teu cliente que tem que pagar o custo da nota, Ednilson. Ele tem que pagar e tal, parará, parará." Falei: "Beleza." Peguei todos os meus clientes, o e-mail de todos eles. Peguei um e-mail e mandei um e-mail: "Olha, como muitos de vocês sabem, a gente não emitia nota, parará, parará, parará. A partir da data tal, a gente vai passar a emitir nota. A empresa está crescendo, está progredindo. Essa questão da nota é importante para a gente, como é importante para vocês. Eu vou precisar repassar o valor da nota, o valor que eu vou gastar para emitir a nota fiscal de vocês, eu vou precisar embutir na nota para não sofrer alteração no preço que é cobrado de vocês do serviço de produto. Todos os meus clientes aceitaram, todos, sem exceção. Ah, mas é normal, né, pô? Tem nota aí, a nota de R$ 100, você vai ter R$ 6 de imposto, R$ 7 de imposto da nota. Pô, R$ 6 não é nada, um cliente não aceita. Abraça essa ideia para tu ver para onde que tua empresa vai. Isso nós estamos falando de um cliente de R$ 100, meu amigo. Você imagina um contrato de 100 mil, quanto que é a nota? E o cliente saber que ele vai ter que pagar isso na nota. Em tempos de crise como os dias de hoje, tem cliente que não aceita R$ 5 de aumento na nota dele, no serviço que você oferece. Então, quando você cria um relacionamento, esse tipo de situação se torna natural. Eu não tive nenhum tipo de problema em aumentar o valor, o preço lá do meus negócios que eu tinha com esses clientes, por conta do relacionamento que eu tinha com eles. Eu criei um relacionamento com eles, eu ia na empresa toda semana e etc. Porque era uma época onde eu conseguia realmente visitar todos eles pelo menos uma vez por semana. Eram poucos clientes, uma média de uns 20 clientes, 21, 22, não me lembro. Hoje, infelizmente, não dá mais. A gente tem uma média de 550 a 600 empresas que a gente atende. E hoje, infelizmente, não consigo ir em todos. Porém, eu mantenho um relacionamento forte com esses clientes. Como? Com as estratégias de marketing digital praticamente pessoal que eu faço com todos eles. Todo dia eles recebem informação minha, todo dia, quando sai alguma novidade sobre o ramo de atividade deles ou do serviço que eles contrataram comigo, eu informo para eles. Eu mando e-mail, eu mando vídeo, eu mando áudio como esse que vocês estão ouvindo aqui. Eu disponibilizo coisas no site. Quando eu mando o boleto deles, eu mando alguma frase, alguma coisa no boleto ou na nota. Eu mando sempre informação para eles. Lembrem do que eu falei no começo: informações úteis, informações de qualidade, informações que vão fortalecer o seu relacionamento com o seu cliente. Então, se você vende um produto, que é um pneu, e o cara do lado também vende pneu, e você acha que você está vendendo mais, menos, e ele está vendendo mais do que você, e você não sabe o que fazer para poder trazer cliente para você. Não é abaixando o preço. Tenta criar um relacionamento com os clientes. Sabe? Cria um blog, cria um site. Faça vídeos. Dê detalhes do pneu. Visita a fábrica onde você compra o pneu. Mostra o processo de fabricação daquele pneu. Pede a certificação de qualidade daquele pneu para o teu fornecedor. Coloca isso no teu site, na tua loja. Coloca isso no teu papelzinho de anúncio da propaganda. Começa a criar um fortalecimento. Começa a criar um relacionamento com esses teus clientes de alguma maneira e você vai ver que o número de pessoas que vão te procurar vai aumentar. Aí, camarada, é só fazer o que você já sabe: negociar e vender. Eu espero que você tenha gostado aí desse bate-papo, dessa dica. Esse é mais um episódio aí da série do físico ao digital. E fica ligado aí no nosso podcast que tem muito mais novidade aí para vocês. Beleza? Até a próxima. Tchau.